A União Europeia e o continente africano voltam a reunir a partir de amanhã em Bruxelas para 2 dias de acertos diplomáticos e de cooperação. É uma cimeira vista com pouco otimismo por parte de analistas, tendo em conta o histórico deste tipo de encontros. No programa Agenda Africana de hoje, ouvimos duas vozes distintas dos corredores da diplomacia internacional. Estamos à conversa com Rufino Sitoy, docente, e que é o primeiro com quem vamos analisar a cimeira.
O primeiro é que tem sido cimeiras recorrentes, né? Esta última não teve, deveria ter sido em 2020, e por causa da Covid teve que ser adiada por mais de 6 meses, né? Isso agora é que ela pode acontecer. Mas, basicamente, eu penso que, é como algumas pessoas defendem questões de cooperação, que no final do dia a cooperação se dá mais em fóruns bilaterais entre Estados, né, ou entre Estados e alguns Estados não estatais, e não tanto fóruns multilaterais. Também porque, pelo histórico das cimeiras, isto reconhece inclusive os que mobilizam estas cimeiras, de que tem havido mais compromissos do que propriamente ações em termos de dar viabilidade a estes compromissos. Então, de alguma forma não se espera muito. E depois também há uma questão que é complicada para os Estados africanos, né, que estão nesta cimeira, que é a questão da vacinação. E as expectativas dos Estados é que se avance rapidamente para uma solução, a disponibilização de patentes para a reprodução desta vacina, ou pelo menos dos seus... para a produção destas vacinas que os Estados Europeus têm priorizadas. Neste caso, não se espera muito. Espera-se mais do mesmo, espera-se de novo compromissos, mas trata-se no final de adiar a abordagem destas coisas. Né? E é mais fácil consegui-las através de plataformas bilaterais do que necessariamente multilaterais.
Mas, portanto, falava aqui dessa questão das vacinas. Isto... Pronto, fragilizou, de certa forma, aquilo que eram as expectativas do continente africano para com a Europa. Perante esta situação, como é que as duas partes se vão sentar à mesa nesta altura? Que África é que temos e que Europa é que temos? E como é que se medem os equilíbrios perante aquilo que são as necessidades de cada parte?
Bom, a verdade é que nós temos uma África que começa a perceber que estas parcerias, que participarem em cimeiras, não se traduzem necessariamente em benefícios para o continente. Por isso que nós temos países como a África do Sul, creio que Quênia e Nigéria também, que têm altas possibilidades de não fazerem parte desta cimeira, né? Os Estados são cansados do mesmo e depois não traduzir-se em mudanças efetivas, sob o ponto de vista de investimento, de cooperação, infraestrutura e agora esta diplomacia da vacina, não é? Eu penso que trata-se, no final do dia, disto, de que os africanos estão a perceber que estas relações com os europeus não estão a trazer tantos benefícios quanto esperavam. Agora, naturalmente que os europeus estão a fazer a sua parte, né? Que é continuar a fornecer benefícios controlados aos Estados africanos, no sentido em que continuam a melhorar num e outro aspecto das suas sociedades, né? Mas sem poder expandir suas possibilidades de crescimento a níveis que coloquem em causa o poder relativo desses Estados, que é o que no final do dia são as relações internacionais. E numa situação em que nós temos um ator como a China que tem estado a mostrar-se muito mais cooperativo em termos de disponibilização da vacina, né? A Europa tem muito mais vacina do que ela precisa para os seus cidadãos e a África não tem nada de vacina. E temos aí, por outro lado, uma China a dar todo o seu contributo e demonstra-se, afinal, quando de que se calhar é melhor, de novo, reforça a ideia de que se calhar é melhor continuar a cooperar com a China do que propriamente com os países europeus. Porque no pouco tempo de cooperação que existe entre os países africanos, E a China tem havido benefícios claros, visíveis, né, a qualquer pessoa. No entanto, que em Europa, muitas vezes são benefícios simbólicos, não tão tangíveis, não tão refletidos nas necessidades de desenvolvimento dos Estados africanos. Então, no final do dia, é mais ou menos isso.
Ok, e uma última questão. Há sempre essa necessidade, enquanto que a Europa vai unida numa única voz, como é que olha o continente africano? Somos de fato, vamos lá de fato, como uma união ou nem por isso?
A verdade é que a África tem tido mais dificuldades de encontrar uma voz comum de consenso do que a União Europeia. Não sei se é pelo histórico de cooperação que os Estados Europeus têm, que é maior ou melhor se comparado ao histórico de cooperação que os Estados Africanos têm. E mesmo em questões, por exemplo, da admissão de membros, eu lembro que houve um escândalo, porque o presidente da União Africana havia criado abertura para Israel, para Israel posicionar-se como membro observador da União, enquanto os demais Estados não sabiam. Quer dizer, isto é apenas demonstrativo do nível de incoerência, do nível de falta de coordenação que existe ao nível da própria União Africana. Mas eu penso que alguns, pelo menos para a atualidade, os desafios conhecidos em África são comuns. Primeiro, tem esta diplomacia da vacina, não é? Sabe-se que a África precisa de vacinar-se para poder continuar a desenvolver as suas economias, para retomar as suas atividades normais. A Europa, naturalmente, quer controlar os processos de imigração e garantir que os seus concorrentes em África não se expandem mais do que ela mesma no continente. Então, no final do dia, trata-se disso. Eu penso que são os consensos, mas depois isto vai para o nível dos estados, de forma isolada, que se manifesta de diferentes maneiras.
Diplomacia à parte. Vamos agora analisar a cimeira na perspectiva política. Albino Forquilha é o líder do Podemos e, de forma atenta, tem acompanhado os corredores da política e diplomacia dentro e fora do país. Dr. Forquilha, as suas primeiras análises a esta cimeira?
Esta é uma cimeira como tantas outras que têm se realizado. Temos cimeira África, temos a França, no ano passado fez uma, também idêntica, temos tido cimeira a China-África. Bom, mas não vejo assim grande diferença que esta possa trazer para o continente africano. Os africanos vão sempre na expectativa de ver as portas abertas ou possibilidades, portanto, de cooperação bilateral, multilateral, como é o caso, e poder, a partir daí, ter capacidade para explorar, portanto, aquilo que for disponibilizado pela Europa, neste caso. Nós não temos ainda uma África com uma liderança capaz de poder colocar demandas à União Europeia, como qualquer outro bloco, não é, que tenha feito esse tipo de cimeiras, para que os aspectos sejam vistos, portanto, de uma forma igual ou com a devida igualdade, que somos também um continente com recursos devidamente organizada, se assim fosse, etc., para poder colocar a Europa mais ou menos num debate em pé de igualdade. Não temos. A Europa vem sempre com o preconceito de que vamos para uma África pobre, que vai, portanto, poder sempre precisar de recursos que nós temos, etc. Mas fora disso, nós vamos ver outra capacidade. Nós não temos lideranças agora no continente africano, como se fosse, ainda sejam líderes que alguns sempre, digamos, colocaram no extremo, não é? Como o caso do Mugabe, como o caso do Gaddafi, e aqueles que mais ou menos viam a África como de facto o nosso berço que temos que defender. Não quero dizer que tudo quanto foram as suas governações foram corretas, mas pelo menos tinham esse panafricanismo consigo e fazia com que a Europa pensasse que, olha, se não formos também de alguma forma ponderado ou balançado, já acho que um dia podemos ver de outra forma também. Portanto, nós não temos essa chance. Acredito que vão os líderes para esta conferência sempre com o espírito de que, olha, vamos ver qual é a abertura, qual é as condições que vão nos dar para podermos poder pedir fundos. Como pode também reparar, a Europa é toda ela inteligente. Antes desse tipo de convocar esse tipo de cimeiras, tem, portanto, ofertas de fundos, já que dá aquele, Moçambique também é abocado, beneficiou, portanto, de um bolo maior tem a ver com democracia, com e outros aspectos, portanto, relacionados, como é o caso da igualdade de género, etc, etc. Esses fundos vêm mais ou menos num aspecto de, da expressão corrente, massagear, por forma que o tais governo em cimeira como este não levante assuntos muito contundentes, muito picantes, que existem, de fato, nas relações, que existem, não é? É, porque já tem mais ou menos isto e tem receio de alguma forma, perder as aberturas que têm sido feitas por este, por aquele continente. Portanto, é mais ou menos a leitura que faço desta situação.
Portanto, em termos de mudança, não espera nenhuma mudança, quer do próprio comportamento dos países africanos, quer da Europa?
Não estou a ver aqui por onde pode, de facto, entrar a... Porque, neste momento, quem poderia, de facto, mexer uma mudança no estado do continente europeu seriam, tínhamos de ser nós, africanos. Mas tocando assuntos latentes, assuntos pendentes, muito sérios, que existem, portanto, eu lembro em 2000, quando se discutiu muito o aspecto de procurar mais ou menos indemnizar a África pela escravatura, um assunto que levantou não sei quanto e não teve continuidade. Portanto, os assuntos, por exemplo, que têm a ver com a ligação da Europa com a NAFTA em boicote, alguns países africanos, por exemplo, o assunto que tem a ver, por exemplo, com situações de crimes contra a humanidade que têm sido muito imputado, portanto, a países africanos e, às vezes, os europeus, ou o bloco da NATO, quando isso acontece, muitas vezes não. Há assuntos aqui muito sérios que seriam, de facto, muito importantes para os aspectos de igualdade, para os aspectos até de civilização democrática, etc., etc., que às vezes não têm sido muito bem reparados. Portanto, é a partir daí, mas nós tínhamos que meter os assuntos com consciência de que temos capacidade, de facto, para aguentar com a barra, não é? E se nós estivéssemos, de facto, organizados com os recursos que nós temos, não é? Quer dizer, que nem a Europa não pode pensar igualar-nos em termos de recursos, a Europa estaria também a ponderar muito bem como tem que lidar com a África, não é? Mas nós estamos numa situação em que nos colocamos como pessoas que não têm capacidade tecnológica, não temos capacidade de liderança, não temos vários aspectos que nos faltam e sempre dependemos como uma dependência uma dependência eterna, não é? Que como sem a Europa, sem a sua tecnologia, sem o que nós não podemos viver.
Foi a Agenda Africana desta quarta-feira, a partir de Maputo, de onde vos falou William Mapote.